Então, eu acho que o problema com essas coisas é que todo mundo fala, nossa, ano novo, novo eu. Mas o problema é que o ano novo é uma continuação do antigo.
Bom, acho que Guilherme tá realmente... Não, mas olha aí, né? Mesmo que seja uma continuação que tenha começado no final do ano passado, que é a mudança de como nós vamos começar os programas, você já tem um novo começo de um ano novo, no ano novo. Porque você não estava começando assim, olha só.
Sim, mas eu estou começando assim exatamente porque é uma continuação. Se fosse de fato um ano novo, a gente não saberia o que ia acontecer.
Tá, e também não foi uma promessa, então tá certo.
Não.
Vai nascer e com ele a ânsia de um novo que não vem, mas sempre está por vir.
Olá, gente, bem-vindos ao nosso primeiro gravação de Diálogos Não Palatáveis de 2023. O número a gente não vai informar porque aconteceu várias coisas. E eu sou o seu host, Guilherme.
Muito prazer, pessoal, tê-los de volta aqui em 2023, nesse primeiro episódio deste ano. Eu sou o seu host, Hugo. Feliz ano novo pra todo mundo. Feliz continuação de 2022, feliz continuação de 34 anos de vida de Hugo Futagal. Meu Deus, vou fazer 35, Guilherme, eu já sou quase sênior.
Eu vou fazer 26, eu tô em mais de um quarto de década, então tamo tudo na cagada.
Gente, que percepção. Mas enfim. Bom, como o Guilherme falou, não temos o número exato dessa contagem, mas agradecemos muito pelo ano que passou e agora pelo ano que vai começar. Que já começou, na verdade, já tem 13 dias desse ano, do dia da gravação. E hoje nós vamos falar sobre promessas de ano novo. Né? Acho que tá aí a crítica do Guilherme no começo desse episódio já.
É bom, porque eu vou dizer que eu só pensei em falar aquilo. O resto é a sua decisão, cara. Eu tô aqui pra compartilhar da sua discussão.
Ah, é que eu vi vários, tipo assim, né, comecei já um projeto aí com a academia sobre emagrecimento. E me chamou muita atenção, né, de onde que partiu esse... Não foi, a proposta não foi minha, né, mas foi dos profissionais lá, da nutricionista, educador físico, que chamaram a atenção dessas promessas, né, que o pessoal faz de ano novo, das listinhas também. E primeiro que começa no final do ano, né, no projeto verão, né, as pessoas querendo ficar bonitas e saradas e seja lá quais os termos vocês queiram utilizar para isso.
Convenhamos que o verão não veio, né?
Vamos entrar nesse lugar aí também, muito importante. Que, né, é legal, porque todo mundo acha que só precisa vir de dentro a sua vontade de querer mudar, né? Mas assim, me faz lembrar, né, bastante do Casanova também, nos atentando que muita coisa, na verdade, não depende da gente, né? Muito mais coisas não dependem da gente do que, de fato, a gente acha que depende. Mas enfim, inclusive o próprio treino. Mas vamos lá. E também depois o pessoal faz, né, fazem as listinhas, né, de ano novo, de promessas, e que... Este ano eu vou, de fato, então, começar uma dieta. Este ano, então, eu vou fazer aquela prova para aquele lugar. Ou este ano eu vou... É que eu realmente não sei fazer isso, como vocês podem perceber, porque eu não sei nada. Eu não faço essas listas. Isso aqui é o pior.
Mas eu tento me organizar, mas eu faço apenas listas temporárias. Se eu fizer uma lista ao longo de um plano, eu sei que eu não consigo seguir, porque os planos vão mudando.
Foi isso que eu comecei a perceber, assim, se não fosse uma obrigação externa, né, tipo assim, eu tenho que ir para a escola, porque eu lembro quando eu realmente fazia essas listinhas. Mas ainda assim, se eu colocasse, eu quero fazer isso, né, e como você falou, né, as coisas mudavam, né, eu mudava, tipo, ao longo do ano, eu falei, não, mas eu acho que eu não quero mais fazer isso, eu queria fazer outra coisa. Então eu percebi que não sustentava muito assim a listinha. E o Guilherme ficou amarelo. Morto.
Ah, ainda tá gravando, a gente vai continuar como se estivesse gravando, tá? Não gravar nós. Mas tudo bem, e o que te fez pensar nessa temática, então, né? Tirando o óbvio.
Não, porque
querer tematizar essa temática, né?
É, porque de novo, né? As pessoas vão adotar certas coisas para as vidas delas, né? Tipo assim, como se essas fossem as coisas que fossem resolver a vida delas, né? Tipo assim, porque aí eu vou trazer de volta o que eu tava falando sobre esse projeto, né? Que eu vi, por exemplo, coaches, mas pessoas muito famosas, assim, que são mais conhecidas agora, influencers da internet, né? Que falam que para elas acordar às 5 horas da manhã dá uma vantagem para elas, porque elas já estão 2 horas a mais pensando sobre algum problema ou resolução diante de outras pessoas que acordam às 7 horas da manhã. E que para elas dormir 4 horas por dia é muito bom, porque ela já acorda muito bem e isso a torna muito mais produtiva que outras pessoas. E aí de novo entra nessa questão da lista, né?
Ok, não, vai ter um ataque cardíaco.
Pessoas, se conheçam, né? Acho que o que tava, né, me fez trazer essa temática é o que, que a gente começa a pegar essas coisas de fora. É tudo bem, legal, a gente precisa testar, a gente precisa experimentar pra saber se vai funcionar, se vai dar certo pra gente. Mas, cara, só porque um cara dorme 4 horas por noite não quer dizer que você também, biologicamente, fisicamente, vai funcionar 4 horas, né? Gente, calma, vocês estão colocando muita coisa pra dentro que não é de vocês. Olha pra dentro primeiro. Ai, gente. Testem, né? Não tem problema testar, mas... Tô dando muito valor pra essas coisas, assim, que me surpreende demais. Nossa!
Eu entendi o seu ponto. Você está falando da ideia de que existem pontos-chave na nossa vida que, se nós mudarmos, nós vamos magicamente conseguir ser felizes, ricos e prósperos.
Isso, e produtivos, de acordo com aquilo que você acha que é ser produtivo, né? Tipo assim, nossa, se eu fizesse o que ele faz, eu seria totalmente diferente, eu seria... É, realmente, você não seria você, você seria exatamente aquela outra pessoa que você está desejando ser. Mas assim, cara, não. Calma, gente. Não vai.
Eu acho que, bom. Eu acho que um ângulo que a gente pode tentar levar essa discussão, né, que me apareceu agora, né? É o quanto as pessoas estão desesperadas por algo que faça sentido para poder mudar a vida delas, né? Convenhamos, a vida de todo mundo é uma merda. Assim, só a gente sabe as merdas que a gente passa no dia a dia, né?
Acho importante. Cabe entender, né? Quando o Guilherme fala uma merda, não é porque assim. Não é a merda que você está achando que é a sua vida, né? Mas assim, sempre vai existir alguma coisa na sua vida que você não vai estar satisfeito. Né? Sempre vai ter alguma coisa que emocionalmente ou whatever vai estar desconfortável pra você, né? Quando você vai olhar pro lado e vai falar pro outro, nossa, mas aquilo ali não é uma merda, aquilo ali que a pessoa tá vivendo é um luxo. Não, tudo bem, mas é, né, você, de novo, é a sua referência, né? O outro está vivendo a merda dele, é isso que o Guilherme tá querendo dizer, né? Pelo menos eu acho.
É mais ou menos isso. A vida de todo mundo é difícil, né? Como é que é o ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde.
Yes.
A questão é que o nível do desespero hoje em dia, né, da maioria das pessoas é tão grande que qualquer promessa de uma melhora, ela é agarrada como se fosse, né, a salvação.
Uhum.
Né, dessa maneira... A gente entende porque com influencers são tão potentes, né? Eles vêm da promessa de vidas melhores, né? Vidas mais interessantes, né? Vidas com mais interessantes, vidas mais com presente, né? O famoso unboxing. Que eu acho algo muito. Saiu um episódio que a gente gravou com o Renato. Renato, que a gente conversou um pouco mais sobre essa questão da influência do mundo digital na nossa vida, né? Mas eu acho que o que remete é exatamente isso, né? Dá uma fuga, né? Da dificuldade do dia a dia, né? E chega no final do ano, a gente tem a promessa de que o ano novo pode ser diferente, né? Raramente no ano é diferente, né? Porque a gente às vezes tira uma férias e depois volta para o emprego, continua com a família que tem, cabelo que tem, só fica com a ideia da promessa. Eu acho interessante, né? É exatamente o ponto de que o trabalho a ser feito para se mudar de vida pode ser circunscrito.
Doutor, espero que tenha gravado para você.
Eu acho que gravou. Eu acho o interessante é focar que a ideia de que o que nós temos que fazer para mudar a nossa vida pode ser circunscrito a certos pontos da nossa vida e a certos períodos, né? Agora que é fim de ano, eu vou ter energia, vontade para mudar. O fato que eu não vou na academia, mas querido, se você não vai na academia o ano inteiro, não vai ser no fim do ano que você vai. Né? Por quê? Né? Afinal, né, não tem uma pausa mística que você vai conseguir toda a energia que você não teve o ano inteiro naquele período de tempo que não faz muito sentido, que é os 15 dias antes do Natal e 15 dias depois do Natal, porque aquilo lá junta, desaparece na mente coletiva e volta a vida normal, né? E assim, quem dera a vida fosse assim, né? Eu falei isso ontem pra um paciente. Tem uma série chamada Crazy Ex-Girlfriend, né? Que é Minha Ex-Namorada Louca. Títulos à parte, né? Tem uma música na quarta temporada que vai assim, né? Se você saísse de assistir um filme da sua vida, você só iria falar o que diabos isso foi sobre. Porque o que é a vida? É um monte de cenas que não faz o mínimo sentido. As coisas só vão acontecendo, sabe? Eis a questão, né? Para mudar a nossa vida, a gente tem que simplesmente mudar de vida, né? Tentar mudar partes específicas dela não vai dar certo nunca, né? Porque é tudo interconectado, né? Não tem uma história coesa na nossa vida, né? Se eu contar qualquer história de Guilherme Leonardo Ferreira Baleiro, a gente vai ficar aqui o resto da minha vida, porque é tanta coisa que acontece comigo. E muitas dessas coisas aparentemente não tem nenhum nexo narrativo entre elas, mas acontecem comigo. E elas são o que me fazem eu, né? E assim, adianta eu tentar mudar, sei lá, o fato que eu só consigo dormir 6 horas por dia, eu dormi 4, eu só mudar isso na minha vida? Pode ser que isso mude várias coisas. Eu não sei o quanto que estruturalmente pesa na minha vida a quantidade de horas que eu durmo. Mas eu acho muito difícil que isso vai, sei lá, mudar a maneira que eu lido com meus amigos, né, no cotidiano, a não ser quando uma 2 horas, que aí eu vou estar pensando muito letra. Mas não vai mudar a estrutura da relação, né? Vai ter um dia que o Guilherme vai estar chato.
Justo. E exatamente isso, né? Não é só porque esse ponto vai ser o ponto-chave, né? É aquilo que vai ser a transformação da sua vida. Até porque, de novo, vou dormir 4 horas por dia. Mas por que diabo você vai fazer isso também? Não, eu conheço gente que realmente dorme 4 horas por dia e fica muito bem, eu realmente conheço. Mas assim, eu conheço 2, tirando esse influenciador que falou sobre isso. Então são 2 pessoas que eu conheço diante de infinitas pessoas, muito mais, que são, né, que de fato dormem pouco mais. Tipo assim, você fica 6 horas. Eu não consigo dormir 6 horas. por um período restrito, que eu já tive que passar por isso, que foi na faculdade. Vou citar o exemplo mais próximo, é recente, né? Estudando psicologia. Eu, por vezes, em média, dormia 6 horas e meia, às vezes 7 horas por noite, mas, assim, a média era 6 horas no período de aula. E eu era uma pessoa que eu me sentia um pouco... só estava, por vezes, muito mais presente de corpo do que, de fato, estar muito mais presente. E aí, se eu retomo outros momentos da minha vida que eu dormia também nesse período, eu dormia nas aulas, né? No terceiro ano, no cursinho, acho que era no cursinho. Eu dormia em aula, porque, né, eu ficava extasiado de energia. E olha que eu era um jovenzinho, mais jovem do que neste momento eu sou. Então, assim, não, eu sei que eu funciono pelo menos umas 7 horas de sono, eu preciso ter. Atualmente é isso. Se eu for ter menos que isso, vão ter vários impactos da minha produtividade, do meu dia, assim, que não... Esquece, né? Não vou ser a mesma pessoa de 6 horas de sono para 7. Poxa, 1 hora faz diferença? Pois é, meus queridos, eu acho que faz, né? Assim, para alguma coisa vai fazer. Então é isso, não vai ter essa a mágica das 4 horas, o que ela vai produzir na sua vida? Não sei, realmente, se tiver algum objetivo muito grande para o que você está querendo na sua vida, né, que de fato você, não, esse ano eu vou querer agora ter a minha própria empresa, tá bom, beleza, né, você de fato vai ter, a empresa vai te consumir, ela vai te fazer trabalhar mais, não importa como, quanto mais horas você tiver disponível, mais você vai trabalhar, então, certo, né, então vai lá e faça as suas 4 horas, isso talvez vai fazer uma grande diferença nessa vida dessa pessoa que agora, né, abriu uma empresa. Agora, eu, né, não tenho motivo nenhum para eu estar fazendo isso. Né? Se você está procurando produtividade, quem sabe remanejar o seu dia seja muito mais eficiente daquilo que você está procurando do que dormir 4 horas. O que você está querendo? Eu não entendo que as pessoas querem dormir menos, mas tudo bem.
Bom, tenho um livro chamado 24x7, Capitalismo Tardio e Fim do Sono. Que é exatamente essa questão, né? Já não basta mais as 16 horas que a gente tá acordado, né? A gente tem que capitalizar as 8 que a gente tá dormindo também. O que é o modo mais fácil disso é dormir menos, né? Por isso que a gente tem energia elétrica, luz. Luz, a pessoa. Celular, né? Todas essas coisas que capturam a nossa atenção e faz a gente perder sono. O que é mais inteligente para perder sono se você mesmo restringir o seu sono conscientemente para ser produtivo, gerar mais capital? É inteligível. Não gosto dessa palavra aqui, para mim parece que ela é o oposto do que ela quer dizer. Enfim, toda vez que eu falar inteligível, eu penso, tem que ser inteligível, mas não é assim que funciona. Enfim, eu acho que a questão se torna um pouco na promessa da homogeneização desses tipos de fala, né? Se você dormir 4 horas, você vai ter sucesso. Se você seguir essa dieta, você vai emagrecer. Se você ir nessa academia, tu vai perder peso. Se você entrar nesse cursinho, tu vai conseguir passar na OAB. Né? Sabe? São soluções práticas e diretas para problemas da vida. Algumas delas, de fato, solucionam alguns problemas, né? O problema ainda é que o problema que a vida é, você só resolve vivendo. E isso não é garantia, né, de que você vai ser feliz, de que você vai ter lucro, de que você vai ter amigos, de que você vai dormir as suas 6, 8, 7 horas, né? A vida não nos dá garantia, gente, né? A gente que morre tentando controlar ela, sendo que ela faz da gente o que ela quer. Né? O Hugo mesmo... Um exemplo que nunca me foge, né, de quando a gente pensa o porquê que a gente não tem um controle das coisas de fato, é que, por exemplo, aqui, né? Aqui a gente já quase teve dois ataques cardíacos achando que a gente perdeu a conexão. O que diabo eu controlo se eu tenho a conexão com a internet? Nada. Diretamente, eu não faço nada. A Vivo que cuida disso. Quem cuida da Vivo são os empregados dela, né? E os orçamentários dela, e a infraestrutura. E se o cabo de fibra ótica cortar, o que, que eu controlo nisso? Nada.
É, porque a Vivo também não controla da onde está vindo o sinal, que é lá do escafundó de, sei lá, da Europa, e passa no subterrâneo, submarino... Né, entre continentes lá no meio do mar, e quem garante que ali, né, assim,
se o Zencastr começar a cobrar pra gravar, eu gostando ou não do Zencastr, eu não controlo mais o fato que a gente vai continuar gravando no Zencastr.
Exato.
Gente, assim, eu entendo porque a gente fala em tom de riso, porque a gente já é acostumado com o desespero humano da vida, né? A gente já ficou mal de tentar controlar várias coisas. Vamos ver o que acontece. Mas para as pessoas que não conseguem, né, ir em frente do desconhecido iminente, acho que essa é, de fato, situação desesperadora, né? E esses tipos de situações, de promessas, né, dão certo alívio, por mais temporário ali, por mais falso que seja. Eu acho que é aí que volta na questão, né? O quanto é necessário ter esse fio de esperança, né, para poder continuar, né, a vida, né? O quanto que às vezes, né, chegar naquele projeto verão, né, e se iludir que as coisas vão mudar, né, te dá um pouquinho de esperança pro futuro. Eu acho que talvez morra ali no começo de janeiro. Mas a questão é, te dá um pouquinho de esperança, né?
É importante, né? Não é ruim às vezes a gente se iludir, achar que mas é muito mais importante ainda saber que tem coisas que a gente não controla, né? Muito mais dela a gente não controla. E aí a gente acaba fazendo essas listas, e aí quando a gente se depara que às vezes não deu certo o que a gente queria, a gente acaba se frustrando muito, se cobrando muito. Falando, nossa, eu não consigo fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso, eu sou um inútil, eu sou um improdutivo, eu sou um... Né? Enfim, a gente vai se atacando e a gente vai se fazendo mal por algo que a gente construiu, né, de uma meta, e por não ter alcançado, a gente vai falar que a culpa é nossa, e vai esquecer de falar que aquele influencer que deixou, colocou isso, né, na nossa cabeça, ou falou isso, a gente esquece, né, por vezes a gente deixa passar batido e vai lá e falar que é a gente. Nossa.
Mas aí que tá o grande charme da ilusão, né, essas coisas não dá... As coisas não dão certo porque eu não me esforcei o suficiente, né? Porque eu não fiz, não dei o meu 120%, né? Consegui aquilo. É ilusão da meritocracia, né? O influencer tem que fazer comida pra ele, né? O influencer provavelmente tem um nutricionista ali atrás. Né? Tá que, sei lá... Eu tô tentando pensar em exemplo, mas eu não conheço nenhum influencer, então eu vou inventar um. O que que leva a pessoa à fama, né?
Uhum.
É, isso é quantificável, né? Isso tem algum modelo bom? Eu não sei, eu penso, sei lá, vai. Modelo da Netflix de renovar séries. Há séries muito boas que não saem na primeira temporada. O conteúdo da série, né, se ela é boa, muito bem feita, se ela é feita com amor, com dedicação, com esforço, sangue, suor e lágrimas, ele não tem, isso tem nada a ver com o fato de ela ser renovada ou não, né? O fato que ela renova ou não é se ela encontra, sei lá, o nicho dela, e há pessoas que ficam glamorosamente assistindo aquela série manicamente num período de 28 dias e assistem ela até o final.
Uhum.
Mas sabe, o que que faz as pessoas fazerem isso?
Exatamente.
Não sei. Esse é o ponto da questão, né? tem série muito merda que é renovada. Na minha opção, né? Na minha visão. Tem série que é muito boa que não é. E assim, se você for parar e pensar. Eu vou usar a dizer que até criticamente séries mais bem feitas podem não ser renovadas, enquanto algumas que não tem mais esses critérios são. Aí você fica, o que que faz gerar a fama? Cara, não sei, tem coisa que é famosa hoje e não é mais famosa amanhã. Aí legal, essa pessoa teve esse 15 minuto de fama, capitalizou nisso e conseguiu, sei lá, gerar uma estrutura pra manter o capital girando. Bem-vindo ao capitalismo, gente. Não é todo mundo. Eu fico pensando só nos Kardashian, né? São ricas porque elas são ricas. É assim, gente. Gente, emagrecer é fácil se você é rico. Você consegue pagar nutricionista, você não precisa pensar no seu trabalho, se você tem os melhores personal trainers, você tem acesso a um endocrinologista lá que consegue ver o que diabo está acontecendo com o seu metabolismo. Muito fácil para essas pessoas.
Mas ainda.
Ah, também, né? Porque ela
é isso que eu ia falar. Esforço,
mas ela tem todo um suporte que a gente nem sonha em ter.
Sim, de fato. E ainda assim, eu vejo pessoas que, diante disso tudo, ainda tem dificuldade. Aí, de novo, né? Ela vai lá e vai, poxa, mas eu estou passando nesse. Com esse nutricionista, estou passando nesse lugar, estou fazendo uma atividade física e não emagreço, poxa, né? Sim, né? O que é que você está comprando de fora, que você está colocando pra dentro, que é saúde pra você? O que você está colocando para dentro de você que é a imagem? Que imagem que você está querendo? Enfim, de novo, gente, no final das contas, que imagem que vocês estão esperando, que vocês estão colocando para dentro de vocês que não são suas, né? São sonhos de outros corpos, daquilo que, tá, você pode lá almejar ter aquele corpo, né? Falando nessa imagem. Tá, não tem problema, mas de novo, aquele corpo que você está vendo não é o seu corpo. Qual é a realidade que você vai conseguir ter para você, né, do seu corpo, né, diante da sua vida, diante da sua rotina, diante disso, de você, não daquele corpo lá, de fora. Né? Nossa, aquela influencer tem aquela barriga trincada, mas aquela influencer vive daquilo, ela não tem que trabalhar da mesma forma que você na sua vida, na sua rotina, tem que trabalhar. Ela pode treinar 8 horas por dia, enquanto você só pode treinar 1 ou 2. Simples assim. Essa é a conta que não fecha. Ela tem uma vida.
8 horas por dia.
Não, eu tô enchendo o saco, assim.
Tá.
Extrapolando, exagerando, mas dizendo assim, uma pessoa da grande maioria das pessoas que tem 8 horas de CLT que tem que trabalhar, né? 8 horas ela está trabalhando obrigatoriamente por conta do trabalho, né? De fato, sim. Agora, o influencer, ela trabalha com a imagem, ela trabalha, também vai estar trabalhando, mas assim, ela tem muito mais tempo disponível para se colocar para atividade física do que ela, né? Ela tem uma liberdade, ela tem contrato, ela recebe financeiramente diferente de uma pessoa que trabalha 8 horas por dia. Não quer dizer que ela não trabalhe com 8 horas. Aí, de novo, poxa...
O trabalho dela é fortalecer a sua imagem para ser mentida, né?
Isso, então, assim, enquanto ela tá lá trabalhando, treinando, né? Ela tá lá 4 horas na academia...
Gente, o trabalho dela é ser isso que vocês querem que ela seja.
Exatamente, exatamente. E aí, por isso que a ideia das 4 horas de noite dormida, você cria, no final das contas, mais 4 horas, que a influencer tem de treino, você treina 4 horas a mais... Só que, assim, 4 horas de sono para uma pessoa que você precisa de 8 horas para dormir, para o seu corpo regenerar, porque até para o seu músculo crescer, você precisa ter uma qualidade de sono suficiente para que ele se reconstrua e você ganhe a musculatura. Então, meu querido, assim, de novo, o que você está colocando aí para dentro, assim, sabe, achando que você vai alcançar aquele lugar? Vai, você pode alcançar, mas assim... Você vai perder 4 horas de sono, vai vai continuar trabalhando a mesma coisa, vai malhar muito mais e vai perder sono. Pode fazer, pode, mas né, saiba que isso vai ter diversas consequências para a sua vida, que talvez foge muito mais da saúde que você está querendo só por conta de uma imagem.
E aí eu acho que entra a coisa muito nefasta, né? Tem pessoas que vão conseguir fazendo isso.
É, exato. E aí ela vai vender isso, vai falar, eu consegui, eu cheguei nesse lugar, e aí vão ter pessoas que vão acreditar nisso. Não, de fato. É assim, ela é uma aí.
É, provar, fazer a norma pela exceção, né?
Exato, ela é a prova social de que é possível chegar lá. Cara, é você, a sua vida, diante de biologicamente quem você é geneticamente, porque às vezes você tem muito mais facilidade em absorver insulina do que outras pessoas. Isso tem uma puta diferença de como que o treino vai influenciar no seu organismo, e talvez realmente daí você não precise desse tempo de descanso também para construir e a musculatura e pronto. Mas assim, é você. Essa também é a singularidade genética que você consegue obter para você, que, meu, não dá para outra pessoa, né? Que isso daí não é contado, né? Talvez nem a pessoa saiba disso, mas assim, não é contado para ela, que não conta para as pessoas que ela está lá. Oh, então, na verdade, também eu tenho uma genética muito, muito, sei lá, diferenciada a esse ponto. Porque assim, não quer dizer que é melhor ou pior, né? Só é diferente. Pessoas que vão querer emagrecer vão falar que isso é, nossa, que genética invejável. Não, invejável é um cacete. Eu não acho que seja invejável, mas tudo bem. Mas é isso. Né? De novo, quais listinhas você está colocando para dentro de você que você não está pensando aí, que depois, no final, você vai falar que a culpa é sua, porque eu não me esforcei, eu não me... Não fiquei 24 horas do meu dia empenhado em fazer isso. Eu não tive... Não tive... Como é que é? Não tive vontade de fazer, não tive empenho. Tem uma palavra que o pessoal...
Motivação.
Motivação pra fazer isso, que vem de dentro. Cara, realmente... Cansa! Cansa muito!
O que vem de dentro, gente?
É
uma grande pergunta, né? O que vem de dentro? Parece que o que a gente é um reservatório assim, de energias psicofísicas, né? Que não tem nenhuma influência com as condições ambientais que a gente tem. Né? Eu acho que o que me parece, né? E retomando, eu tenho um anseio porque a gente não tem o corpo que a gente tem, sabe? Lembra muito do que o Sartre fala, né? Que o corpo é um limite fático. Isso tá mudando muito hoje em dia, né? Por causa com os avanços da medicina, da química, né? Dos tratamentos hormonais. Mas não muda o fato que a gente tem um corpo que tem certas limitações. A questão não é mais nem ter um corpo que tem certas limitações, né? Até um corpo que não é padrão igual dos outros, né? Eu acho que a sociedade tá caminhando ao querer corpos homogêneos, né? Vidas homogêneas e organizações existenciais homogêneas, né? Parece que quanto há cada vez mais um clamor para se alcançar uma norma, né? Não se alcançar essa norma é passível de ter culpa. É assim mesmo, gente. A vida... Você falou tudo da culpa, né? Nesse sentido. Mas, de fato, tem uma culpa mais existencial, né? Que o Heidegger que fala, que é a culpa do pleno existir, né? Você é culpado porque você é responsável por tudo que você faz, dando errado ou dando certo, né? Porque tu tem que carregar o peso da tua própria existência, né? A questão é que, cada vez mais, cada mais coisas são requisitadas da nossa vida. O peso da culpa está sempre cada vez aumentando e cada vez menos, tendo menos alívio, né?
Exatamente, do quanto que a gente vai se colocando essas... Porque, de novo, né, se eu olho para algo que eu desejo, né, e aqui eu vou me esforçar para fazer aquilo, a culpa é sua por ter primeiro desejado aquilo. Né?
Será que eu lembrei agora, antes de você seguir, daquele exemplo que a Andrea deu uma vez pra gente em... Como é que foi, então? Foi uma da supervisão. Você foi de plantão de psicoterapia, não faço a mínima ideia, faz aí antes. Da, eu vou arriscar falar o nome da atleta, da Daiane dos Santos, né?
Uhum.
Que ela ia fazer um movimento lá, né? Que era super difícil e ela não conseguiu, né? E ficaram perguntando, né? Por que você não treinou o suficiente? Por que você não dormiu o suficiente? Por que você não comeu direito? É porque você estava cansada? É porque teve acontecido alguma coisa na arena? Ela falou: eu não sei, eu só sei que eu não consegui.
Uhum.
Não deu certo. Simplesmente a coisa não deu certo.
Uhum.
Qual que é o motivo? Não sei, gente. Mas o fato é que não deu certo. As coisas simplesmente não deu certo. Eu não deu certo porque ela não tem a obrigação de dar certo. Você pode fazer tudo certo na sua vida e dá tudo errado. Você pode fazer toda a merda que você quiser e dá tudo. Você tem uma vida maravilhosa. Você pode fazer uma mistura e ter a vida que você tem. Sabe? Essa é a grande coisa. Parece que se quer sei lá, querer um bem viver para as pessoas, mas essa vida não tem como se ser boa, gente. A vida só tem compromisso em ser o que ela é. Se é bom ou ruim, viva a tua vida.
Sim, com certeza. Inclusive, fazendo suas listas, né? Não é uma crítica de que você não deva fazer a lista de forma alguma. Né? Faça, como eu falei, faça, teste, veja o que vai ser melhor pra você. Mas sabendo que, no final das contas, quem quis fazer a lista foi você. Né? Se não deu certo ou não, foi porque você também escolheu especificamente aquilo. É, eu quis emagrecer. Ah, meu Deus do céu, eu não consegui fazer. Tudo bem. Né? Porque não deu certo, como o Guilherme falou. Por infinitas coisas que você pode ter tentado, inclusive fez certo, fez a dieta mesmo, mas não chegou lá. Então, será que é só por causa das coisas que você fez? Será que aí não cabe você, então, investigar o seu endocrinologista para saber se você não está com algum problema com seu pâncreas, por exemplo? Né? Você, de novo, você vai testar e vai acabar descobrindo coisas boas pra você também mesmo, que elas estejam dando errado. De novo, que você vai olhar e falar assim, nossa, aqui deu tudo errado. Você descobriu que você precisava fazer uma cirurgia do pâncreas, cara. Olha que ótimo.
É super bom. Hoje é pro presente da casa, o Guilherme que tava todo triste. No primeiro mês da pandemia. Achava que tava com depressão, foi fazer o exame, tava com distúrbio da tireoide.
Exato. Né? Então é importante, né? E é como o Guilherme falou, essa é a parte da vida que você tem que viver, você vai descobrir vivendo, né? Sem muito, com muito mistério, na verdade, porque a gente não conhece quase nada que vai acontecer, então é um grande mistério. Mas viver, né? Testar, vai, testa, deixa o que então vai ser bom pra você, quais são as escolhas daquilo que está em jogo, que só você sabe que vai ser. Você vai se cobrar menos e vai se culpar menos, ou mais.
Tem gente que é muito feliz cobrando coisas, né?
Muita gente que não é. Exato.
É isso, cara. Mas eu acho que o que o Hugo falou é realmente muito oportuno, né? Faça a sua lista se você quiser fazer ela. Né? Mas faça a sua lista com a plena consciência, né? Que isso não garante muita coisa. Mas eis a questão, né? Parece que a gente tá tendo um tom de querer desanimar as pessoas, né? Assim, não passa nada porque não há garantias, né, de que as coisas dão certo, né? A questão é, faça. Sabe que não tem garantia que vai dar certo, né, gente? Porque o que pesa aqui não é a lista ou não, o regime ou não, sabe? Que a pessoa pode se culpar por não fazer a lista.
Uhum. Né? Também, isso. Exato.
A questão é que não importa o que você faça, nada, as últimas consequências te dá a garantia que as coisas vão dar certo.
Uhum.
Essa é a questão, né? Você tem que fazer as coisas sem ter a garantia que as coisas vão dar certo.
Exato. Sempre foi assim.
E às vezes você se diverte com isso, ou às vezes você entra em desespero com isso também, né? Ou talvez você não sinta nada. A grande questão é que aquela questão da normatização, né? A gente vive numa época que diz como a gente tem que ser, sentir, fazer e não fazer. A questão é todo o desafio a tentar se adequar a essas coisas, né? Sabe? A vida, ela vai ser independente do que as pessoas dizem que ela deve ser. A questão é, a tua vida só pode ser vivida por você. Faça os seus erros, faça os seus acertos.
A gente não tá aqui cagando regra, né, do que fazer, como se fazer ou não, pelo contrário, esse é o nosso ponto. A gente tá implodindo e explodindo essas normas, né, de tipo assim, meu, ela não é garantia de nada, né, nós não estamos aqui como garantia de nada, né, só faça, não é fácil. Não tem uma regra para que nem garantia que vai dar certo e nem que vai dar errado, né? Porque a gente está falando exatamente isso. Nem que você deva fazer o que não deva fazer, e que nem se você fizer vai dar certo, nem se você não fizer vai dar errado ou vai dar certo também. Não é garantia de nada e nem que é isso. A gente não está cagando regra de nada, na verdade. Passa. Não tem.
Não faça, gente.
Ou não faça. Ou não faça. Ninguém está. Pelo contrário, nós estamos aqui dizendo para que você deva ou não fazer. Inclusive, também. Teste, como eu falei. Teste fazer e teste não fazer. Faça o que você quiser. Mas também não quer dizer que vai dar certo, vai dar errado.
Vai acontecer alguma coisa. Aí você vai ter que lidar com outra coisa.
Alguma coisa vai acontecer, realmente. Fazer
e vai acontecer mesmo você não fazendo, né? Essa é a problemática da coisa.
Mas acho que é isso aí. Nossa, muito mais do que eu achei que íamos falar e muito mais, né, dá pra onde eu achei que iria. Muito bom.
Ah, é sempre assim, né?
Eles é bom, pessoal. É
isso que eu sou quieto.
Imagina se não fosse.
Ai, enfim, gente. Eu acho que é um bom. Vai ser um bom período pra gente postar esse episódio, porque vai ser exatamente quando as promessas de ano novo vão começar a falhar e as pessoas vão ter que acordar pra vida. Que bom que eu não fiz nenhuma promessa pra mim. Eu já me entreguei pro Rio da Vida. Eu vou fazer o que dá e não vou fazer o que não dá. Rio da Vida. Bom, gente, muito obrigado. Feliz ano novo. Ou não. Vai continuar a viver também, não precisa ser feliz, né? Não é que essa temática de hoje. A gente espera aqui com vocês por mais de um ano. E vai ser cheio de aventuras, né? Independente se as aventuras vão ser boas ou ruins. E a gente vai tentar conversar com vocês o máximo possível, né? Que é sempre o nosso objetivo aqui. Bom, queridos ouvintes, é isso.
Valeu, pessoal, de novo. Feliz ano novo. Se você fez alguma promessa ou não, deixa aí, comenta aí com a gente, fala pra gente e compartilha com a gente. Eu também confesso que eu não fiz nenhuma promessa pra esse ano. Assim, to-do list ou wish list, não tem essa listinha. Tem alguns desejos e vontades, mas é isso. Eu também acho que não depende somente de mim, nem de. Na verdade, muito mais do que eu desejo não depende de mim. O que depende de mim, eu estou tentando fazer o que depende de mim. E olha lá, né? Tentando fazer o que dá. Então, compartilha aí com a gente se você pensou em alguma coisa. Se você também age assim e fala assim, não, eu deixo a vida me levar. Não, não aquela coisa de só deixo a vida me levar.
Vida leva eu.
Mas se você simplesmente continua, né? Se você tem algum. Se você traça objetivos, enfim, compartilha com a gente como é que você pensa a sua vida, como é que você você também acredita nessa, no ano novo que vira, e aí você vira a chave junto, ou você não olha assim, como que você enxerga, né? Como é que você tem enxergado aí? Fala aí, conta pra gente também. Feito. Até a próxima.